Aquele escanteio, quando o Alisson foi pra bola, né? Eu falei, não, deixa que eu vou no primeiro pau agora. E a bola veio exatamente no primeiro pau.
Então, é uma casca, né?
Uma casquinha que mudou tudo. Então, foi no lugar certo, na hora certa.
Porque depois tu virou o primeiro volante, né?
Uhum. Engraçado que quando eu comecei a minha carreira, né, no São Cristóvão do Rio, ali, base, junior, essas coisas, eu era 10.
As lesões é um capítulo à parte. Eu tenho certeza que é muito importante a gente falar, porque eu acho que tem muitas coisas que estão mal explicadas.
Eu entrei na arena, passando no túnel, sabe? Eu vi a arena lotada, formação pro hino. Eu olhei assim pro estádio, olhei assim, aquela lágrima, sabe aquela lágrima de gratidão que ela desce? Aí eu não contive, eu falei, só agradecer, assim, obrigado por estar aqui, por estar presente nesse lugar, sabe? Era um sonho de criança. E ele falou, cara, se tu acertar o D'Alessandro, a torcida, tu vai cair na graça da torcida.
Eu procuro 10 deles.
E eu, cara, eu guardei aquilo na minha cabeça, eu falei, caraca, é agora a oportunidade. Diferente, o espírito era diferente, né? Então, eu acho que o que fez a diferença foi a união do nosso grupo, né? Em relação a esses jogos, né? Fora.
Tu tirou todo o menisco e não só a parte?
Pra jogar. Era uma final de Libertadores, eu não poderia ficar de fora. Claro que não foi passado pra mim, né? Se eu queria, né? Foi perguntado se eu queria ou não. Porque se eu soubesse que ia interromper a minha carreira, eu não teria feito. Caí em depressão, pensei em tirar minha vida, tentei tirar minha vida, né? Sei que
tu tentou?
Tentei. Sei que é forte falar isso, mas é necessário para as pessoas verem que o jogador não é só um jogador dentro de campo, é um ser humano.
Fala, rapaziada, beleza? A gente está começando mais um assado para esse conteúdo que vocês sabem, né? Toda segunda-feira, 19 horas, 7 horas da noite, você tem um compromisso comigo e com o meu convidado, toda segunda-feira, 19 horas, de vez em quando a gente posta também nas quintas-feiras. Sempre um convidado aí a respeito do mundo da bola, seja jogador, dirigente, árbitro, jornalista, a gente sempre procura trazer a melhor ou o melhor conteúdo para você que está aí do outro lado. E deixa eu também dizer, aliás, que tem os assados estão também no Spotify, a gente atualiza lá com delay, né? Com delay, porque aqui é a nossa prioridade, porque aqui tem imagens! Tá, olha só, antes de eu apresentar o meu convidado de hoje, Michel, está aqui comigo para a gente trocar uma ideia, deixa eu pedir para você se inscrever no canal. E a Maitê vai botar agora aqui embaixo, né, Maitê? Bota aqui embaixo o número de inscritos que a gente tem. A gente tá muito bem. Então, ó, te inscreve agora para tudo que tá fazendo e te inscreve no canal. E também deixa o seu like e o seu comentário no decorrer do conteúdo, beleza? Então vamos para a vinheta e a gente volta com Michel. O homem levantou aquela taça que está aqui atrás dele, hein? Vocês reparem bem nessa taça, é importante. A gente já volta. Agora sim, a gente tá de volta depois desta vinheta maravilhosa. Um abraço pra rapaziada da ProHub que edita este conteúdo. O Marcos, a Maitê, o Cris, o Gui. Quem mais que trabalha lá? O outro Marcos. É uma galera. Tá? Um beijo pra todo mundo. E no decorrer a gente vai nomeando os meus parceiros. Mas agora sim, deixa eu dar as boas-vindas para mexer. Como é que tá, meu velho?
Tudo na paz, irmão.
Tranquilo?
Tranquilo. Agradeço o convite. Obrigado, é uma honra estar aqui presente com você, onde só fera vem, né?
Que isso!
Então, me sinto honrado, obrigado mesmo pelo convite, né? Então, bora pra resenha.
Muito bom, tô muito feliz, sabe por quê? Porque um dos gols que eu mais vibrei na minha vida foi feito por ti. Tu sabia disso, tia?
2018.
Subiu como um Jael, né? Subiu gigantescamente, pá, testaço. Tchê, eu vou te dizer, eu não esperava aquele gol lá, cara.
Ninguém, né?
Aonde foi, como foi, da maneira que foi, eu vou abrir essa resenha com o gol mais importante da tua carreira ou teve outro?
Sem dúvidas, sem dúvidas.
Fácil, né?
Fácil, disparado.
Terceiro escanteio do Grêmio na partida. Terceiro. Cícero tá na área, Kahneman também. A bola aérea fechada, rede! Michel! Gol!
Cara, e tu tinha um canhotaço também, tu batia bem de fora da área, mas assim, que belo gol, importantíssimo. Tá, depois a gente não vai falar o que aconteceu no jogo da volta, porque fomos roubados! Meu, que golaço, cara. Tu te lembra bem daquele lance contra o River?
Lembro, lembro. Cara, eu lembro da resenha que a gente teve na área, né, na área. Ah. A gente tinha uma jogada que revezava entre eu, Jeromel, Kahneman, os zagueiros que estavam jogando. E o Renato sempre pedia pra um puxar o primeiro pau, uhum. né? E naquele escanteio, quando o Alisson foi pra bola, né? Eu falei, não, deixa que eu vou no primeiro pau agora. E a bola veio exatamente no primeiro pau.
Né? Então, é uma casca, né?
Uma casquinha que mudou tudo. Então, foi no lugar certo, na hora certa. Né? Então, sem dúvidas, é o gol que...
Eu fico arrepiado.
Que marcou a minha carreira, né? Marcou a minha história ali no Grêmio. Independente do que aconteceu depois, mas para mim foi sensacional, né? Pelo lugar que foi, né? Contra a equipe que foi e o gol em si, né? Tudo que a gente estava sofrendo naquele jogo, que a gente estava sofrendo.
Porra! Irmão.
Parceiro, a gente estava correndo dobrado, né? E o Renato pediu para me jogar na frente dos zagueiros como se fosse um terceiro zagueiro, uhum. né? Eu não conseguia sair. E achar um gol no escanteio pra gente foi sensacional.
Ô Michel, eu me lembro, tchê, nesse jogo, o que acontece? A gente foi desfalcado, né? Pra
Sim.
Buenos Aires, tu te lembra? Eu acho que eram uns dois ou três desfalques, o Luan era um deles,
Luan.
O Luan tava numa fase muito boa. Era o Luan.
Tinha mais gente.
Eu acho que tinha 2018, cara, eu lembro que tinha mais dois desfalques importantes. E o Grêmio vai de uma forma assim... Cara, vamos voltar vivo,
uhum.
né? E o Grêmio ganha o jogo. E o mais improvável é isso. Ganhando o jogo depois, né? Na volta ainda, a gente sai ganhando e mesmo assim acontece tudo o que acontece. Mas o jogo de ida, esse, no teu gol, tu disse que lembra da resenha ali. O pré-jogo ali, era bem isso que eu tô te dizendo? Era sair vivo? Era essa a resenha? Ou...
Lógico.
Ou vamos pro...
A gente sabia o que estava enfrentando e onde estava enfrentando, né? Onde a gente estava pisando. Então, era muita inteligência, principalmente. Cara, mas a gente podia sentir o espírito de vitória antes da partida, no vestiário já. Sabe quando tu vai jogar uma pelada, né? Pelada assim, né? Um amador, uma final, que tu... Pô, não posso perder. Sabe, não posso perder. E a gente entrou no vestiário com aquele espírito. Cara, a gente não vai perder. A gente não vai perder. Vamos sair daqui vivo. Não vai perder. Então a gente entrou em campo determinado. Determinado. Tu via os lances do jogo, né? Era gente dando carrinho. Gente que não dava carrinho, dando carrinho. Correndo dobrado. Né? E isso fez a diferença.
Cara, eu vou voltar um pouco, tá? No início ali da tua vinda, eu me lembro que eu trabalhava na Rádio Gaúcha, ainda era mais repórter. Hoje eu faço essa delícia que é fazer carne e conversar. Mas eu lembro que a gente ia muito atrás de informação, então muito atrás de informação. E o Grêmio em 16, o Grêmio campeão da Copa do Brasil, foi atrás de alguns reforços. E aí eu me lembro que eu conversando com o então vice de futebol, Odorico Roman, a gente começou a falar e tal, os teus números eram muito bons, tu tinha recém ganha Série B pelo Atlético Goianiense, né? Eu me lembro muito bem a conversa, porque a gente tá falando de reforço e tal, ele pegou e me mandou o link de algum aplicativo esses assim, eu não me lembro exatamente se era o Transfer Marketing, alguma uhum. coisa. Ah, e aí ele me disse, a gente avaliou e nós vamos trazer esse jogador aqui. Tá quase fechado, tá? Se tu quiser dar... Ele meio que me deu essa informação assim, né? Já devia estar fechado, porque senão os Sim. caras não. E aí eu fui olhar, cara, e era um jogador com uma passada larga, um canhoto que chutava muito forte, uma roubada de bola e tal. Aí eu fui ver um pouco tua carreira, tu não tinha ainda o Atlético Goianiense foi o start, né?
Exatamente.
De uma arrancada para chegar num clube grande. Eu, claro, depois tu joga no Vasco, pega outro grande, Fortaleza e tudo mais. Mas como é que foi essa descoberta, né? Ou esse achado que o Grêmio faz contigo? E como é que tu tava, como é que foi o teu ano antes de chegar no Grêmio, o 16?
Cara, na verdade, o contato começou com Goiano.
Ah, Goiano?
Goiano.
O volante?
Exatamente. Goiano, que eu estava com ele no Atlético, no Novo Horizontino.
Ah, é verdade. Novo Horizontino. Ele era dirigente, exatamente. Lá, acho, executivo, alguma coisa assim.
E eu criei uma amizade muito forte com o Goiano, a família dele. Lá, e eu acabei indo pro Atlético emprestado, né? Uhum. E fiz uma Série B sensacional, né? Eu tinha uma característica totalmente diferente no Atlético de jogar, né? Eu saía mais, eu chegava mais na área. E quando eu cheguei no Grêmio, né, eu comecei fazendo isso, só que o Renato e o Grêmio, né, precisava muito de um primeiro volante.
De alguém tava... que tinha um cão de guarda.
Exatamente, assim, né? Porque o Wallace estava saindo, né, e o Wallace praticamente fazia essa função. E eu comecei a estudar na minha mente, né, que era uma vaga para me jogar. Então, eu vou fazer isso. Né? Eu vou me transformar num primeiro volante marcador. Uhum. Claro que tem qualidade para sair jogando. Uhum. É melhor ainda você marcar e sair jogando. Então, praticamente ali é uma vaga garantida. E eu comecei a fazer isso, a aprimorar isso, sabe? De marcar mais forte, né? De principalmente em bola aérea, ajudar na defesa. Então, eu acabei ganhando esse espaço com o Renato através dessa função. E em relação à minha vinda pro Grêmio, cara, aí eu fiz um ano excepcional no Atlético, né? Eu fui o melhor volante do brasileiro da Série B em 2016. E começou a ter esse contato.
Mas no Atlético, só rapidinho, tu jogava como terceiro?
Não, jogava dois, tá. Eu e o Bambu. Só que o Bambu tinha mais característica de marcação do que eu. Entendeu?
Chegava então, de segundo, então.
Exatamente, praticamente de segundo.
Qual era o esquema do Atlético na época? Era 4-2-3-1 mesmo?
Era, 4-2-3-1.
Exatamente. Que era o que o Grêmio
que o Renato jogava.
Mas aí tu acabou sendo o Bambu depois no Grêmio, tu
isso.
Ficou mais, tal.
Aí eu comecei a marcar mais no Grêmio, né? E foi ali que eu comecei a ganhar meu espaço.
Mas de boa pra te marcar mais, porque, cara, parece que tu sempre foi... Porque, né, tu sempre foi um cara muito mais marcador, parece, no Grêmio, né? Esse negócio de sair realmente era mais uma outra característica tua.
Sim.
Que ficou no passado. Porque depois tu virou o primeiro volante, né?
Uhum. Engraçado que quando eu comecei a minha carreira, né, no São Cristóvão do Rio, ali, base, junior, essas coisas, eu era 10.
Tu era... Cara, os jogadores sempre vão mudando, cara. Vários que vêm aqui, eles dizem, não, eu era centroavante, não, eu era zagueiro.
Exatamente. Parece que o cara vai ganhando idade, ele vai caindo. Vai caindo de posição. Aí...
E tu jogou zagueiro no Grêmio.
Exato. Então eu comecei como 10 no São Cristóvão. Cara, e eu tive a oportunidade de fazer uma experiência no Flamengo, né? E o meu empresário na época que me ajudava, né? Que até hoje meu empresário, ele falou, cara, tu vai muito bem de volante se tu for de volante. E o Flamengo tá precisando de volante na base. Tu é alto, tu sobe bem na bola aérea, tu marca bem, tu chega na área. Vai que tu vai dar certo. E eu acreditei, acabei indo pro Flamengo de volante, uhum, né? E fui bem, fiz os treinamentos e o Flamengo queria ficar. Só que a enrolação com o São Cristóvão de contrato, acabou que eu não fui, né? E dito isso, eu acabei começando a jogar profissionalmente pelo São Cristóvão e vim parar no Porto Alegre do Assis e Ronaldinho.
Ah, mentira!
Exato. Aí eu vim parar no Porto Alegre, já profissional, né?
Que ano tu jogou aqui no Porto Alegre?
Porto Alegre, cara, foi 2000, se eu não me engano, foi 2011.
Quando eles jogaram a Série B ali do Gauchão? Eles jogaram a divisão de acesso.
Era a Série A.
Série A. Eles jogaram a Série A e tu tava na Série A?
Tava. Eu lembro que eu joguei contra o Grêmio no Olímpico.
Tu jogou? Tu jogou contra o Grêmio na Série A do Gaúcho pelo Porto Alegre, velho.
Joguei.
Eles mandavam, lembra? Eles mandavam lá no Cerâmica, em Gravataí, os jogos. Não era lá ou tô viajando?
Não, era no CT mesmo.
No
CT? Não,
Lamin. Jogos prof...
Lá no CT.
Cara, é verdade, cara. Tem o estádio do Lamin, velho.
Aham, uhum. Que hoje não é mais Porto Alegre, né?
Não.
Só não sei o que é.
Tinha, mas o Porto Alegre durou muito pouco tempo.
Sim. Sim. Cara, e era uma estrutura sensacional.
Não, era espetacular. Era um bom investimento que eles fizeram na época.
Tinha tudo pra dar certo e acabou que não...
Não era o Lisco o teu treinador?
Não.
Quem era o treinador
dela? O treinador era o Zaluar.
O Zaluar, que depois foi pro Cruzeirinho até.
Exato, Zaluar.
Mas tu tem uma temporada no Porto Alegre?
Tem uma temporada.
E como é que vocês foram no Gaúcho?
Cara, a gente foi... Não caímos.
Não caiu, que era uma boa...
É, era a meta. E dali eu comecei já a ir pra outros lugares, né? E fui Guarani de Palhoça, fui rodando Guarani de Palhoça, saí em Bituba, aí voltei pro Rio Madureira, no Rio. Aí tive umas duas passagens no Guarani de Palhoça, entre idas e vindas. E do Imbituba, né? Eu jogando um jogo já de volante, já tinha virado volante. Uhum. E, cara, pensa num frio em Imbituba. Jogando, chovendo. E...
Mas praia é boa também, né, tia? Tem o lado bom também, tá perto.
Só que eu não
Rosa.
Peguei, eu não peguei esse verão. Não peguei.
O Tereza pegou o inverno, tia.
Aí jogando uma partida, ganhamos de 3, acho que foi 3-0 esse jogo. E eu fiz 2, né? Eu jogava de volante chegando, fiz 2. E acabou o jogo, um rapaz me chamou assim, um alambrado. Vem cá. Fui lá. Pô, sou Raulí, auxiliar do Guilherme. Lembra do Guilherme? Guilherme Alves, tal, jogou no Corinthians, Vasco, centroavante, lembra? Então, ele é treinador hoje do Novo Horizontino. Cara, a gente veio aqui pra ver fulano. Só que a gente viu o jogo, viu você jogando e quer te dar essa oportunidade. Tu quer ir? Tô indo agora.
Bora. Agora tem lugar no carro.
A mala já tá ali, bora. Cara, aí acabou o campeonato, fui pro Novo Horizontino, né? Cheguei lá e conheci o Guilherme e tal.
O Guilherme era centroavante, jogou no Galo, né?
Jogou no Galo,
jogou no
também.
Grêmio, cara.
Ele jogou no Grêmio, é verdade, é verdade.
Ele jogou no
verdade.
Grêmio.
Seleção brasileira, enfim.
Isso.
Foi um cara que me ajudou muito lá, né?
Puta, ele era muito bom centroavante. Não é da tua época que tu é moleque, Michel.
Não,
eu
me
lembro.
Eu lembro dele no finalzinho, já na finaleira.
Ele e o Marques eram um inferno de ataque, mas tá, tudo bem.
E aí ele começou a me ajudar, né? Comecei a jogar com ele lá no Novo Horizontino, fui bem pra caramba lá e foi onde eu fui parar no Atlético Mineiro.
Porque o interior paulista é muito forte, né,
muito,
cara?
Muito.
Os times, os caras fazem uns canos de time. O Novo Horizontino até na Série B quase subiu ano passado.
Sim, foi bem pra caramba,
Eles fazem uns times fortes. O meu, mas a tua carreira antes de tu te estabilizar no Grêmio, é uma carreira dos jogadores assim de tipo... Aquele que procura o espaço a qualquer custo, né?
Exatamente.
Tu viveu os dois lados da bola, então. O cara que tá num clube muito grande, campeão da América, marcou o Cristiano Ronaldo em 17. E o cara que tá jogando no Guarani de Palhoça, mas com todo respeito ao Guarani, né? Mas...
Sim. Cara, é por isso que eu falei que a gente tava começando em off, que é importante a gente falar, né? O nosso lado pessoal, aquilo que a gente passou. Né? Porque às vezes a torcida, as pessoas, né, maldosas... Quando o cara tá numa má fase, o que esse cara tá fazendo aí? Não merece estar aí, né? O cara ganha um salário bom pra jogar, dizem que joga uma vez por semana, né? Porque ele acha que jogador, né, dá um migué pra jogar uma vez por semana. E o que ele tá fazendo aí, sabe? Não vê, não pensa, né? Não sabe o que o jogador passou pra estar ali, né? E o que passa pra estar ali, porque não é só chegar, né? Depois tu tem que manter. Tem o teu dia a dia, tem o teu trabalho, tem o seu compromisso de horário, né? Não é simplesmente uma diversão de você chegar no domingo, acordar cedo e ir lá levar seu filho para jogar sua pelada. Não é assim, né? Tem toda uma preparação, tem uma entrega, né? Até porque se você não entregar, por exemplo, você chegar acima do peso, você não joga. O Renato piorou, né? Chato com isso. Você não joga. Se jogar acima do teu percentual ali, tu não vai jogar. Né? Então tem toda uma entrega. Né? E isso que eu tava falando aqui da minha carreira, do que eu passei até chegar no Grêmio, cara. Né? Isso eu acho que é praticamente todos os jogadores. Claro que tem jogador que já nasce, já cresce ali dentro de um clube grande. É diferente. Mas a maioria, man, desses jogadores que vem de time de menores expressões, cara, sofreram muito.
Não, eu acho que esse é um perfil que é muito bom de ter no time.
Sim.
O perfil esse teu que tu tá descrevendo, esses dias eu gravei aqui, o Kaique, que hoje tá no Grêmio, ele começa na base do Vitória, por erros e escolhas dele, que ele admitiu aqui, ele vai para clubes menores e aí se dá conta do valor que é estar no Grêmio. Agora o Mike, o lateral esquerdo que o Grêmio trouxe, quando ele se apresentou, ele dá uma entrevista assim, muito parecida com isso que tu tá me dizendo, assim, né? De tipo, cara, feliz do cara que consegue vestir a camisa do Grêmio, né? É, eu uso o Grêmio, mas podia usar Atlético Mineiro, né? Pro Flamengo, qualquer time. É muito difícil chegar onde vocês chegaram, cara.
É, muito, muito.
Muito difícil. O funil é assim, né?
Sim, exato. E, cara, quando você chega, tem que dar valor, né? Até porque demora muito pra você chegar e se você não der valor, se não você não dedicar, passa muito rápido. Né? Você perde aquela oportunidade ali e já era, acabou. Né? Infelizmente, o meu caso, eu tive que parar, dar uma pausa por causa das lesões, né? Graças a Deus, hoje recuperado, se Deus quiser, voltar aí a campo.
As lesões é um capítulo à parte. Eu tenho certeza que é muito importante a gente falar, porque eu acho que tem muitas coisas que estão mal explicadas, né? De todo o processo. Só antes, vamos só fazer essa cronologia. É, a gente chegou no Grêmio e a chegada foi muito difícil. Mas chegar, né? Eu digo o caminho. Mas a chegada no Grêmio, o início foi difícil para tu te adaptar a um clube que já é de uma prateleira superior às que tu tava?
Cara, é difícil porque você tá vindo como uma aposta. Né? Uhum. Tu tá vindo de uma Série B, enfim, a torcida não te conhece. Então você tem que mostrar o porquê que você veio.
Provar.
Exatamente. E por outro lado, você está realizando um sonho, né? Você está chegando num clube campeão da Libertadores, irmão. Tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil.
Exato.
Então, você tem que mostrar mais, né? E da onde você está vindo, você acaba colocando isso dentro de você, né? Cara, eu quero jogar, eu quero vestir essa camisa, eu quero jogar Libertadores, eu quero conquistar o meu espaço, eu quero conquistar a confiança da torcida. E isso vai crescendo, sabe, essa ambição dentro de você, e você acaba levando pra dentro de campo, né? E comigo foi assim, né?
Eu lembro. Como é que foi a tua estreia? Me conta. Me relembra.
Cara, meu primeiro Grenal, vou falar do meu primeiro Grenal.
Boa.
Foi a minha estreia como titular no Grêmio, né? Eu era reserva, né? Então a gente foi pra concentração. Quem ia jogar era o Maicon, né? Capita Maicon. Enfim, sem discussões com isso. E eu, banco de reserva, já tranquilo, já pensando no segundo tempo, naquela expectativa, tomara que tenha oportunidade. Enfim, teve a pré-eleição, né? E o Maicon tava sentindo já nos treinos anteriores, né? Só que ele foi pro jogo, ele ia fazer o teste pra ver se conseguia. E o Renato me chama, né, pra conversar e tu vai jogar. Falei, sério, vou jogar? Vai jogar? Bora, meu filho. Falei, bora. É agora.
Ó, oh, Grenal. Dentro do vestiário.
Dentro, não, no hotel.
Ah, no hotel. Pré-eleção, tá, pré-eleição no hotel.
Falei, bora. Fomos sentido a arena, peguei meu telefone, liguei pra minha esposa. Amor, vou jogar. Ela, quê? Vou jogar. Sério, tu vai jogar? Primeiro jogo, Grenal. Vou jogar.
Bota na TV, bora, aí.
Fica ligado aí, bora. Fui, cara. Entrei em campo. Quando eu entrei na arena, passando no túnel, sabe? Que eu vi arena lotada. Formação pro hino. Eu olhei assim pro estádio, olhei assim. Aquela lágrima, sabe aquela lágrima de gratidão que ela desce? Aí eu não contive, eu falei, é só agradecer, senhor, obrigado por estar aqui, por estar presente nesse lugar, sabe? Era um sonho de criança. Eu não tive outro sonho, né? Minha esposa, na época, eu conheci minha esposa, eu tinha 16 anos e ela 15. E eu nesse sonho de moleque, e ela me perguntava, cara, se tu não fosse jogador, o que tu vai ser? Eu falei, eu vou ser jogador.
Não tem outra opção.
Eu vou ser jogador. E eu sempre coloquei isso sempre tive essa certeza. Porque eu não sei, mas eu tinha essa certeza que
eu ia ser jogador. Qualidade,
exatamente.
Né,
um moleque nascido e criado dentro da favela no Rio de Janeiro, né? Então, todo mundo te chamava pra jogar bola, então você era diferente. Todo mundo te elogiava, você é diferente. Te levava pra fazer teste. E eu acreditava em mim, e ponto. Né? E graças a Deus isso aconteceu. E quando eu pisei na arena ali que eu tava falando, cara, sonho realizado, né? Eu falei agora que eu tenho que conquistar meu espaço, conquistar a torcida. E eu lembro quando eu vim pro Grêmio, cara, a gente criou uma amizade, eu e meu empresário, com o Lucas, que ele trabalha na captação, né, do Grêmio.
Até hoje, não?
Até hoje. Lucas é amigão nosso.
Ele é o head de captação, né?
Amigão nosso. E a gente, numa resenha, o Lucas uma vez falou pra mim assim, antes de estrear, né? Ele falou, cara, se tu acertar o D'Alessandro, a torcida, tu vai cair na graça da torcida.
E eu procuro 10. Procuro 10 deles.
E eu, cara, eu guardei aquilo na minha cabeça. Eu falei, caraca, é agora a oportunidade. É agora. Começou o jogo, e o jogo pauleira, e falta pra cá, falta pra lá. Primeiro que ele pegou de costas, eu, toma.
Vrau!
Dei amarelo ao Renato. Calma. Eu falei, não, tá tranquilo, agora eu paro. Agora eu vou jogar.
Mas o cartão de visita foi bom, né, pra torcida?
A torcida é...
É esse mesmo!
Cheguei. Falei, coisa linda, já dei meu carimbo.
Qual é que é, cara? Cara, por que tá batendo, cara?
Desculpa, bora lá, não, sem querer, já era, bora pro jogo. E ali, cara, eu comecei a ter essa característica de chegar,
de lenhar,
né?
De lenhar. De
chegar. Então, dei o meu carimbo e depois eu só comecei a jogar, né? Então, aí o Renato, cara, calma, pra tu não ser expulso, tu já tomou amarelo. Eu falei, não, tá tranquilo.
A gente tem que achar esse lance, cara. Se nós achar esse lance, nós vamos baixar. E esse Grenal de 17, quanto é que foi esse Grenal? Tu te lembra do...
Caraca, você não lembra.
Porque assim, em 2017, o Grêmio ganha o gauchão, ganha a Libertadores, mas perde o gauchão, né?
Sim.
O campeão é o Novo Hamburgo,
uh-huh,
né, nesse ano. E aí, claro, depois vem a sequência e tal, e aí o Grêmio acaba tendo a sequência de gauchões. E, cara, estrear num Grenal é um bom presságio pra dizer que a tua passagem ia ser boa, né?
É desafiador, né? Mas ao mesmo tempo é bom, é bom.
É bom.
Foi bom, né?
Foi bom demais.
Nossa senhora.
Os guris estão descobrindo se quanto é que foi esse. Porque foi o primeiro do Grenal do...
Eu acho que foi o primeiro.
Porque tem o Grenal da primeira fase sempre, e depois geralmente tem os do mata-mata, ou às vezes até da final lá, que já é...
O placar eu não lembro.
Não, mas tá lindo, tá lindo. Tchê, tu acaba na Libertadores, tu acaba jogando bastante até, né?
Sim.
Tu acaba jogando, porque o Maicon, como tu dissesse até aí, ele teve um problema no tendão.
Tendão.
Né? E aí o Arthur joga mais, tu joga mais, o Jailson joga mais, ou seja, meio que os volantes com vocês três, né?
Começou... o Maicon começou a ter esse problema de tendão, então ele jogava um, aí tinha que ficar tratando, enfim. E o Arthur, né, não era o cara que fazia o jogo, né? Fazia a bola chegar.
Exatamente. Absoluto, né?
E muitas das vezes revezava eu e o Jailson.
Isso.
Né? Várias vezes jogamos com três volantes.
Vocês três.
Até eu, Maicon e Arthur, ou eu, Jailson e Arthur. Né? Então, mas algumas vezes não dava assim. Inclusive, o do meu gol do River foram três volantes, se não me engano.
Eram três volantes. Não tenho dúvida que o Renato foi mais precavido.
Então,
mas 17, tu não jogou 16, tá? O gremista que viu... E, por óbvio, tu não estava acompanhando como um gremista que acompanhou 16, né, e 17. Então, a gente compara muito os dois times, né? Tem muito gremista que prefere o time de 16 e outros que preferem o time de 17. Poucas características diferentes. Como, por exemplo, em 17 tinha mais o Luan como um meia.
Sim.
E 18 era o Douglas. Em 16 era o Douglas.
Juliano, tinha o Juliano ainda. Né?
Não, 15 era o Juliano.
15?
O Douglas, ele machuca e tal, então ele não joga muito. O Barrios vira o centroavante, o Luan mais atrás,
sim,
né? Aí tem Fernandinho, Pedro Rocha. Esse era a base do time de 17 ali. Fala.
Grenal 412, 2x2.
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 Quem é que fez os gols? Qual é o número do Grenal, foi?
412.
2x2 foi. Mas não perdemos, né? Em casa. Tu já estreou sem derrota no Grenal, que já é muito importante. Ó, eu ia fazer a pergunta da Libertadores. Como é que tu... Porque... Fala.
Bolanhas fez o primeiro gol aos 23. Robertson fez aos 10 do segundo tempo. Brenner fez aos 12, depois viraram. E o Fernandinho aos 23.
Ah, acho que foi gol de pênalti do Brenner esse aí. Eu acho que eu me lembro desse jogo. Ó, tá falando da Liberta. Como foi a tua percepção mais pessoal, assim, dessa trajetória, sabe? Porque a Copa do Brasil, o Grêmio foi conquistando aos poucos, só que chega uma hora que o Grêmio é muito superior.
Uhum.
A semifinal e a final, o Grêmio vai muito bem. Na Libertadores, o Grêmio foi muito bem também, foi indo e tudo mais. Mas como é que estava a percepção tua e do grupo, assim? O Cris Miuçado, 2017.
Cara, a gente não... Por exemplo, eu não vinha... Eu não enxergava, né? A maioria dos times, o nosso time, superior. Sabe? Uhum. A gente levava muito no querer. No querer. De querer ganhar. Principalmente jogo fora, irmão. Quando a gente ia jogar fora...
Vou mostrar um negócio. Vai falar.
Era outro nível. A gente já entrava diferente. O espírito era diferente, né? Então, eu acho que o que fez a diferença foi a união do nosso grupo, né, em relação a esses jogos, né, fora de vestiário, de a união. Cara, teve esse, por exemplo, esse lance do gol do contra o River, eu não ia jogar.
Em 2018?
2018. Eu fui numa resenha, eu fui no evento do Futset com o Grêmio,
uhum.
Né, eu tive a oportunidade de reencontrar o Douglas.
Uhum.
E a gente na resenha lá e ele falou, ele, cara, tem que me agradecer por esse gol, né? Porque acabou que alguns não iam jogar e o Renato tava em dúvida em quem colocar pra jogar e eu tava voltando de cirurgia. Tava voltando de cirurgia e o Renato chamou, acho que o Jeromel, o Maicon, Douglas, os líderes.
Os líderes.
E o que tu acha de botar o Michel pra jogar? O Douglas falou que um deles foi de falar, não, pode botar. Pode colocar que vai nos ajudar muito. Aí ele, na resenha, né, cara? Obrigado.
É bem coisa do Douglas.
Uhum.
E eu tenho esse livro, cara. Tá? Não sei se tu tem esse livro.
Eu acho que eu tenho.
Esse livro deve ter, enfim. É o livro oficial, até, né? Da trajetória do tricampeonato. E é muito legal. Aliás, eu tenho a honra...
Eu acho que a gente ganhou esse livro.
É, vocês devem ter. Eu tenho a honra de ter sido o autor do prefácio desse livro.
Uhum.
Fui eu que escrevi o prefácio desse livro. Depois tu vai autografar, porque eu tenho autógrafo dos campeões, ó. O Barros autografou, o Kahneman autografou. Os caras passam aqui e os caras autografam. Como tu foi campeão da Libertadores, tu vai autografar. Mas aqui, ó. Aqui tem várias coisas. Olha lá o Michel lá, ó. Ai, meu Deus. Ó, nas quartas de final tá lá o Michel.
Uhum.
Né? O grupo todo. Porra, tá até aquele equatoriano, o Arroyo,
Arroyo.
Lá, que, puta, que ele aprontou, que eu tava sabendo, que ele aprontava, tia. Né? O jogo mais difícil dessa trajetória, na minha opinião, foi do Botafogo. Tá aqui, ó, o 0x0, né? Foi fora e depois 1x0 em casa, né? Qual foi a tua percepção pra esse jogo aqui contra o Botafogo? Foi o mais difícil também?
Com certeza, foi um dos mais difíceis. O de 1x0 foi o gol do Barros, né?
Isso.
De cabeça.
Olha aqui, eu tô vendo aqui o... Cara, o time do Grêmio era muito bom, velho. É, o jogo é 0x0 lá, o Grêmio tá bem desfalcado. E aí 1x0 é o gol do Barrios. Uhum. Tu jogou, tu começou de titular esse jogo aqui. Tá ali, ó, na foto, tá? Cadê tu, lá?
Sim.
Do lado do Kahneman e do Jeromel. Esse jogo foi encrespadíssimo, né, cara?
Time bom do Botafogo também.
Era bom esse time do Botafogo aqui, ó. O Gatito, que tá lá até hoje. O Bruno Silva tava numa fase boa. O João Paulo era muito bom. O Pimpão era o técnico, o Jair Ventura. Esse time era bom, velho. Era chato de enfrentar. O Guilherme, que depois veio jogar
Guilherme,
no Grêmio.
Verdade.
Era. Dessa trajetória, o que tu mais te lembra, assim, de quando tu pensa aí... Quando tu reencontrou os guris aí no Futset? O que mais vem na tua cabeça?
Cara, é bom, né, tu reencontrar, tu conta a resenha daquilo que a gente viveu, né? Na verdade, a gente tira mais dúvida com as pessoas que estão em volta, né? Porque elas que perguntam, quer saber como é que é. Aí o vestiário e tal, e o Renato, que não sei o quê. E pra gente, quando tá todo mundo junto, então fica melhor de contar, né? Aí um lembra de uma coisa, outro lembra de outra, e a resenha flui.
É pior, né?
É, pra gente é bom, né? Aí as pessoas agradecem e tal, por tudo que a gente fez. Pra gente é gratificante, cara.
Deve ter sido uma loucura.
Aqui tu não tinha... Quando é que tu te lesiona?
Em 17?
É.
Foi no final do ano, cara. Foi ali... Comecei a sentir, acho que foi novembro.
Tu joga o Mundial, então, com dor?
O Mundial eu já tava bem.
Tu operou antes do Mundial?
Operei antes da final, inclusive, né, da Libertadores. Então já tava sem dor.
Tu operou antes da final da Libertadores?
É.
A final foi novembro, foi final de... eu acho que... deixa eu ver se eu tenho exatamente a data, eu te confesso.
Eu operei... Sim, eu operei 21 dias antes da final.
Foi dia 26, eu acho. 21 dias antes da final.
Antes da final. Porque 21 dias eu entrei em campo, né? Que eu acho que eu entrei no segundo tempo nesse jogo.
Tu consegue jogar a final 21 dias após uma...
Uma artroscopia.
Uma artroscopia.
Uhum.
Deixa eu pegar esse capítulo, ó. A final foi dia 29, esse eu lembro que era a final de novembro. Deixa eu te perguntar, meu, sobre as lesões que é um assunto, certamente, que é o que mais, quando a gente fala do Michel, acaba lembrando muito, puta, mas as lesões e tal. No fim das contas, tu teve quantas hoje cirurgias no teu joelho?
7.
Tu tem 7 cirurgias no joelho?
7 cirurgias.
A primeira delas foi menisco?
A primeira menisco, as duas primeiras.
Que menisco, teoricamente, é a lesão mais simples,
uhum.
né? Que é uma artroscopia, que nada mais é que uma câmera e um bisturi. Corta ou sutura, costura, fecha e tá resolvido.
Isso aí.
As duas primeiras foram essa. E elas deram errado? Por isso que ocasionou ou foi em decorrência delas? O que que aconteceu?
Errado, não. Até porque eu consegui jogar.
Uhum.
Muito bem. Sem dor e tal. Só que o procedimento de retirar o menisco, né, começou a ocasionar o que eu tenho hoje. Né, a lesão de cartilagem. Então, quando você tira o menisco, o impacto fica no osso com osso. Até porque o menisco, de tal forma, amortece, né, o impacto.
Mas por que tu tirou todo o menisco e não só a parte?
Pra jogar. Era uma final de Libertadores, eu não poderia ficar de fora. Claro que não foi passado pra mim, né? Se eu queria, né? Foi perguntado se eu queria ou não. Porque se eu soubesse que ia interromper a minha carreira, eu não teria feito.
Tá, só entender uma coisa assim, ó. Quando é que há a lesão? Porque a lesão de menisco é um movimento específico ou a continuidade da batida, né?
Uhum. A primeira lesão, eu sentia um corpo estranho dentro do meu joelho, né? Que ele se movia de um lado pro outro. E eu falava pro doutor, cara, tem alguma coisa estranha no meu joelho. Eu não sinto dor, só que tem um pedacinho de alguma coisa que ele fica se movendo e quando ele entra no meio ali da articulação, acaba...
Bloqueando.
Uhum. E me incomoda. Aí comecei, fui indo treinando, jogando, porque dava pra ir, né? Aí o joelho inchava, tinha que fazer, né, sucção pra tirar o líquido, enfim. E eu fui levando. Teve um certo dia que eu não aguentei mais. Começou a doer. E aí o doutor decidiu fazer artroscopia. Tá, vamos ver o que é isso aí, vamos fazer artroscopia. Enfim, aí tirou, já era um pedaço do menisco solto, né? E foi retirado o pedaço do menisco, né? O que tava ruim ali, solto. E continuei, né? E voltei a sentir dor em 2018, né?
Então tu faz essa em 17,
essa 17
consegue jogar, é campeão.
Isso aí.
Joga o Mundial como titular, diga-se de passagem. Uhum. E acaba, vai para férias.
Férias, né? E quando volta, né, pré-temporada, que aí é carga em cima de carga. E eu comecei a voltar a sentir, né? Só que já era dor. Não era mais corpo estranho, não era nada. Já sentia dor.
Uhum.
Dor pra correr, dor pra saltar, dor pra fazer extensora na academia. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. E fazia ressonância de... E ele não conseguia ver nada.
Sabe? Na ressonância não saía nada.
É. Aí disse, vamos fazer a cirurgia, porque a cirurgia a gente vai conseguir ver melhor.
Cara, eles vão abrir e vão olhar.
Vai olhar. E viu, né, que o menisco tava com outro pedaço já danificado.
Comprometido
e tirou tudo. Né? Tirou o menisco inteiro.
Cara. Que não é, não pode tirar todo o menisco com a idade que tu tava, cara.
Dali pra cá eu comecei a sentir, né, dor de impacto, dor de subir escada. Eu não conseguia ajoelhar pra brincar com a minha filha. E fui levando a carreira assim, fui levando a carreira no Vasco, emprestado pro Vasco, e tudo isso fazendo cirurgia e recuperando. Cirurgia
e recuperando. E a cirurgia sempre era limpando o menisco.
Limpando o menisco.
Limpa o menisco.
Exatamente, fazendo uma limpeza. Aí eu fui pro Fortaleza, não consegui jogar. Joguei 6 ou 7 jogos, se não me falha a memória, cirurgia. Fui pro Vasco.
Nunca ligamento, sempre
nunca
menisco.
Ligamento. Meu ligamento sempre foi zero.
Tá.
Fui pro Vasco, mesma coisa, 6 ou 7 jogos. Tudo era isso, 6, 7 jogos, menisco. Né? E o último, eu fui pro. Fui pro Operário. Uhum. Né? Eu tava bem também, foi decisão minha. Foi decisão minha de rescindir, fazer o acordo com o Grêmio. Né? E, inclusive, eu perdi todo o meu direito, né? Porque eu achei que eu estava bem. E no contrato tinha lá que eu abria mão de tudo com qualquer indenização em relação a minha lesão, porque eu estava bem e eu queria jogar, né? E eu conversei com o pessoal do Grêmio e tal, comissão técnica, né? E eles acharam...
Que ano foi esse?
Operário foi 2022. 2022, isso. E, cara, é bom pra tu jogar e tal, voltar a jogar. Vai, eu fui, né? Na maior esperança. Eu cheguei lá também alguns jogos e não consegui jogar. Meu último jogo no Operário foi contra o Grêmio aqui na Arena.
Uhum.
E comecei a sentir dor novamente.
Aí, série B,
cirurgia, né? Aí eu comecei a decair como pessoa, sabe? Eu comecei a desacreditar em mim, que eu não conseguia mais, não conseguiria mais, né? Caí em profunda depressão, né? Eu vou falar coisas que eu não falava pra ninguém, né? Até mesmo pra minha família eu não falava, né? A não ser minha esposa, que tá ali 24 horas comigo, que sofreu comigo todo esse tempo que eu sofri de lá pra cá. Caí em depressão, pensei em tirar minha vida, tentei tirar minha vida, né? Sei que
tu tentou?
Tentei. Sei que é forte falar isso, mas é necessário para as pessoas verem que o jogador não é só um jogador dentro de campo, é um ser humano, né? Então, a gente sofre igual quando perde, né? A gente se alegra igual quando ganha. Então, quando você perde, você não consegue sair na rua, você não consegue ir almoçar ou jantar, seja lá, mesmo que se for depois de um jogo, se for o aniversário da tua esposa, você perdeu o jogo, você não pode comemorar o aniversário da tua esposa, ou o seu aniversário, né? Porque a gente sabe como é que é. E eu comecei a me decair, né? Fui pro Vasco, a minha ida pro Vasco foi o ápice. E lá no Rio de Janeiro, aí veio pandemia, e lá eu tentei tirar minha vida, que eu não aguentava mais, né?
Mas, Michel, de que forma isso... tu tentou se matar?
Tentei.
Mas como?
Cara, eu vou falar, vou abrir o jogo. Eu estava em casa, sozinho, eu tinha brigado com a minha esposa, né? Uhum. A gente morava no Recreio, e ela estava na casa da mãe dela, na Zona Norte, né? E eu fiquei em casa sozinho e eu já tinha começado a fazer um tratamento de...
Terapia.
Né? O Vasco me ajudou e tal. E eu comecei a tomar remédio, né? Pra conseguir dormir, ficar mais tranquilo. E certa noite, brigado com ela, eu em casa sozinho, eu decidi pôr um fim. Eu tomei vários remédios, acho que eu tomei 7 comprimidos de Rivotril. De uma vez, né, eu lembro de eu cair no chão da sala e não conseguir mais levantar, só que acordado, sabe? E eu peguei o telefone, e antes disso de eu pegar o telefone, eu peguei uma faca e comecei a cortar o meu pulso, né? E eu caído no chão, já sangrando, eu quase desmaiando, eu conseguia só enxergar a luz do teto, assim, do meu apartamento, e eu consegui pegar o telefone e ligar pra minha esposa. Minhas palavras foram, me ajuda. Aí eu apaguei. E ela se ligou, né? Ela, cara, tá acontecendo alguma coisa. E pegou o pai dela correndo e atravessou, né, até o Recreio ali. E chegou lá, eu tava estirado no chão. Né? E correria, leva pro hospital e tal. Cheguei lá no hospital, o médico falou, cara, por um instante, se demora mais um pouquinho, não ia resistir. Né? E dali começou, aí eu comecei a fazer tratamento, né? Acompanhamento em casa e tal. e não conseguia mais jogar. E decidi encerrar minha carreira, né, por si. Falei, cara, não quero mais. Não quero mais passar por isso, não quero mais passar todos os dias, quando você tá machucado, em cima de uma maca, né, fazendo tratamento de manhã, de tarde, pra tu, e sem esperança de voltar a jogar. E eu não quero mais isso, sabe? Eu não quero dar problema pra minha família. Minha filha tem 8 anos hoje, sabe? Eu não quero que minha filha veja essas coisas. Eu não quero passar essa imagem pra minha filha. Eu quero passar a imagem pra minha filha de campeão da Libertadores, pô, né? De quando ela era pequenininha, entrando na arena comigo de mão dada. Eu quero passar isso pra ela. Então eu decidi parar. Eu falei, cara, eu não vou jogar mais. Não quero. Até porque eu, do joelho também, eu sentia dor. Não conseguia jogar uma pelada, não conseguia jogar um futebol, não conseguia correr com a minha filha. Eu não tinha vida. E de certo tempo pra cá, através de um amigo, né, o ano passado, eu conheci o Dr. Felipe, Luiz Felipe. Inclusive, vou até deixar um abraço pra ele. Porra. Foi um cara que me ajudou. E ele me apresentou esse trabalho de célula-tronco, né? E eu decidi fazer, cara. É caro, né? Alguma ajuda de família, enfim. Consegui fazer o tratamento, cara. Hoje eu tenho zero dor.
Zero?
Zero dor. Hoje eu consigo ter uma vida normal, consigo jogar, seja lá o que for, futebol,
não, dá o nome do médico e o tratamento.
É o Dr. Luiz Felipe.
Qual é o sobrenome?
É Luiz Felipe Carvalho, nome dele. Ele tem uma clínica aqui em Porto Alegre, ele tem uma em Gravataí. Ele já tá bem a fundo nesse tratamento que é novo, né? De célula-tronco, né? Que muita gente não acredita, só que eu sou prova viva disso, né?
Tu tem zero dor.
Tenho
hoje.
Zero dor.
O teu joelho tá apto a jogar futebol de novo.
Sim. Então, eu acabei voltando a ter esperança de conseguir jogar, né? Seja lá o tanto de tempo que for, né? Porque eu vou fazer 34 agora. Mas me trouxe a esperança de viver novamente, né? De ter uma vida normal. Então, se for de Deus para me voltar a jogar, né, esse ano... Conseguir voltar a jogar, amém. Amém. Mas
Michel,
o importante é estar...
É muito forte o que tu contou. Eu tô bem impactado. É muito forte. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que tu te recupera dessa... Tu ainda tá em tratamento da depressão? Porque geralmente depressão... É uma doença, né? Ela segue com a pessoa. Eu não sei se foi uma depressão pontual, né? Ou se isso carrega na vida. Ela só adormece e tu tem que ficar sempre monitorando. Como é que é hoje o teu estado em relação à depressão?
Cara, graças a Deus ela foi muito pontual. Ela foi muito em relação à minha carreira pessoal, né? De frustração de não conseguir dar continuidade, de jogar, de fazer aquilo que é a única coisa que eu sei fazer.
Sim.
Né? E que eu amo fazer. Então, foi pontual. Hoje, né, graças a Deus, eu não tenho mais, né, vestígio de nada em relação a ela, sabe? Hoje eu tenho uma vida, né, totalmente diferente daquilo que eu tinha, né? Mas eu vou frisar, né, e pontuar que teve um ponto também, né, muito, muito importante, que foi... Eu me apeguei muito à fé. Uhum. Né? Até antes de eu vir para o Grêmio, eu sempre fui cristão. Uhum. Né, de ir à igreja, de frequentar. Inclusive até de trabalhar, de tocar na igreja. Né?
Uhum.
E eu voltei, né, a me apegar a isso. Exatamente. E foi aí que eu comecei a me tranquilizar mais, cara. Me apegar a Deus, né, me apegar... a minha fé novamente, de fazer aquilo que eu gosto, de buscar a Deus. E hoje eu posso falar tranquilamente que eu não tenho vestígio nenhum, né?
Hoje tu tá 100% recuperado.
100%.
Eu acho isso muito bom 100%. Frisar, porque é uma oportunidade até aqui de tu buscar um novo... Acho que isso é até importante. Às vezes as pessoas podem ser que vejam tudo, mas vou pegar os cortes que geralmente nós vamos fazer o corte exatamente de tu. Cara, eu estou apto a jogar futebol, isso é o mais importante, sabe? E até a explicação da razão da tua melhora. Mas eu acho que é legal também pontuar, porque assim, o departamento do médico do Grêmio, ele recebe inúmeras críticas, poucos elogios, né? Eu não sei se há o que se elogiar quando eles fazem um trabalho que parece ser óbvio pro paciente, né? Tipo assim, eu não posso estar feliz se tu arrumou o meu problema. O trabalho é esse, né? Uhum. Então assim, quando ele faz o trabalho certo, acho que eu não preciso vir e parabéns, doutor, tu conseguiu aí. Não, esse é o teu trabalho. Assim como um jogador às vezes, né? Sim. Tipo, mas há muitas críticas quando as coisas não acontecem. Dentro do Grêmio ali, o que foi certo, o que foi errado? Há algo que foi o DM, né, o Departamento Médico, se tu quiser pontuar, nomear, só para a gente poder entender um pouco mais sobre o que aconteceu dentro do clube.
Uhum. Cara, se você me permite, eu não quero nomear.
Tá,
fica à vontade. Até porque, para não expor ninguém, né, eu não me arrependo de nada, até mesmo da cirurgia, uhum. Só que eu acho que deveriam ter agido na pureza. Ó, você vai fazer, só que pode acontecer isso e aquilo. Uhum. Ou você pode não fazer e acontecer isso e aquilo. Sabe? Clareza.
Sim, cara, te dar as opções e tu escolhe.
Exatamente, você escolhe, até porque o joelho é teu, a carreira é tua. Uhum. Né? Se você vai encerrar a tua carreira agora, você que escolhe. Então, mas eu acho que faltou isso da parte
faltou
de algumas pessoas.
Transparência melhor do procedimento que ia acontecer.
Exato. Né? Muitas das vezes, clubes enxergam o jogador como um produto. Né? Querendo ou não, é um produto. Uhum. Né? Você só serve quando você está bem. Uhum. Está jogando e está dando resultado e está dando retorno. Né? E a maioria dos clubes, quando você não presta mais, quando você não está dando mais retorno, então você é jogado de lado. Né? Eu não julgo porque o clube precisa de resultado. Né?
Certo.
Precisa de que o produto esteja trabalhando, apto. Né? Então tem os dois lados, entendeu? Mas eu acho que é vida que segue, irmão. Eu sou muito grato por tudo que o Grêmio fez comigo. Uhum. Né? Eu não, acho que eu não estaria aqui se não fosse o Grêmio, né? Conversando contigo hoje.
Tu não estaria aqui se não fosse o Grêmio, mas se não fosse o teu talento de ter participado,
sim,
né? Tipo, é uma junção. Assim.
Poderia,
eu acho que é sempre uma via de duas mãos.
Uhum. Poderia ter passado em outros clubes e tal, enfim. Mas, como eu falei, eu sou muito grato ao Grêmio. Não carrego mágoa nenhuma. Amo as pessoas que eu trabalhei ali dentro. Né? Todo mundo que me ajudou de tal forma, direta e indiretamente. Né? Principalmente o Renato. Né? Na minha época ali que eu comecei a ter esses problemas de depressão também, que eu tive que retornar pro Grêmio, né? Depois, uhum, que eu voltei do Vasco. E eu peguei o Renato novamente e uma pessoa que me ajudou muito. Renato e Marcelo Oliveira, quando o Marcelo estava trabalhando.
Uhum.
Quando ele parou de jogar e começou a trabalhar, né? E o contato que eu tinha direto era com o Marcelo Oliveira. Então o Marcelo Oliveira me ajudou muito.
E o Marcelo tinha um problema gravíssimo no joelho.
Como pessoa, o que eu estava precisando, o Marcelo me ajudou muito, 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 muito. Tinha época tinha dias de eu não ter força para levantar da cama e ir fazer fisioterapia, que eu não aguentava. E o Marcelo, não, cara, fica em casa, tá, vou mandar aí um fisioterapeuta, um médico entrar em contato contigo para tu fazer em casa, fica em casa com a tua família e tal. Se recuperar, né?
Uhum.
E foi um dos pilares ali que me ajudou muito.
Cara, tu no decorrer da tua fala, eu não quis interromper. Experimenta aí, cara. Tu não almoçou, né, tia?
Não.
Ah, então é importante.
Justamente por causa dessa...
Tá bonito isso aqui. No decorrer da tua fala ali, antes, tu fala sobre rescisão de contrato com o Grêmio.
Sim.
E que tu fez por livre e espontânea vontade. Me explica melhor o que foi isso, né? E o que foi isso no sentido assim... O Grêmio tem um caso que é muito conhecido e nem tão repercutido, que é o Gabriel, que tu já deve ter ouvido falar.
Sim, conheci o Gabriel.
Né? E que também operou o joelho e tudo mais e acabou. Ao contrário de ti, eu acho que ele não tem mais oportunidade de seguir. Tu ainda vai ter a tua oportunidade, né? Tu tá me dizendo que nós vamos ver o Michel, se Deus quiser, jogar de novo.
Na verdade, tentar, né? Porque é diferente você jogar, ter uma vida normal, jogar uma pelada de domingo, jogar um futebol, do que você ter de dias de trabalho, todo dia.
Claro,
eu ainda não testei isso, exatamente. Eu não testei isso ainda, então eu não posso falar que eu vou conseguir.
O que tu precisa também é uma oportunidade para te poder tentar.
É. Só que eu conheço meu joelho como ninguém, então hoje eu tenho meu joelho praticamente zero.
Zero
para dar esse segmento.
Não, eu ia te perguntar sobre assim, a relação, tu optou por rescindir o contrato com o Grêmio. Então hoje tu não tem mais nenhuma ligação com o clube.
Não.
Né? Mas tu acabou ficando bem de carreira? Tipo assim, tá ok pra ti? Ou tu precisa voltar a jogar pra poder ter uma tranquilidade ali na frente?
Preciso. Lógico que eu preciso. Preciso. Hoje eu não tenho a tranquilidade, né, de parar de jogar, né, vamos dizer, financeiramente.
Isso.
Né? Então, acho que eu preciso voltar a jogar. Acho que vamos ver o que vai acontecer.
A tua visão no futuro é voltar a jogar e tu ainda nem pensa no teu pós-carreira.
Não. Não. Eu tenho né, alguns garotos que eu ajudo. Por exemplo, tem o Thiago Tinoco, que jogou a Copinha agora aqui no São José.
Puta, muito bom esse guri, cara.
Eu ajudo ele, né? Até porque ele é da mesma favela que eu, né? Conhecido lá, nascido e criado lá. Ele
Qual é bem
mais
a favela?
Novo que eu. É a favela da Kels, cara, lá na Penha, no Complexo da Maré. Então, a gente foi criado ali, na mesma favela, e ele é primo de um amigão meu, né? Até meu pastor, que também mora em Porto Alegre hoje.
Esse moleque é muito bom, camisa 10 do Zeca da base.
Eu ajudo ele tá na empresa do meu empresário também, né? Então, querendo ou não, eu comecei a trilhar esse caminho por fora, né? Por fora. Só que aí quando eu criei essa esperança de voltar a jogar novamente, eu acabei dando uma segurada. Tá? Então eu deixei ele lá na empresa e tal. E focar, tentar voltar a jogar, né? Até porque é isso que eu quero.
Óbvio. As sete cirurgias todas foram de reparação e limpeza do menisco.
Isso.
A última vez foi quando?
A última vez foi agora, final de 2022.
Então, o ano de 23 tu não teve cirurgia. Foi o ano que tu encontra esse procedimento de célula-tronco e as coisas andam, é isso?
Isso. E no meio dessas aí eu tentei procedimentos de cartilagem, né? Fiz mosaico, né? Que é onde você bota a membrana, onde já não tem mais cartilagem. Fiz outros tratamentos também de botar gordura, que você tira a gordura sua própria e coloca onde não tem membrana.
Tu tá brincando, cara.
E não deu certo. Acabei voltando a sentir dor.
Porque assim, eu operei o menisco no dia 22 de... Eu não tô me comparando, tá? Só tô... Porque, pelo amor de Deus, são impactos diferentes, né? Um jogador profissional e um cara que vive, né? Corre, claro, até joga bola e tudo mais, mas não... Mas assim, eu tive uma lesão de menisco também jogando bola, né? Num lance. Operei dia 22 de janeiro e dia 15 de fevereiro eu corri. Já tinha uma corrida linear, né? Sem mudança de direção e tudo mais. O doutor que me operou foi o doutor Felipe do Canto, que trabalhou no Grêmio por um tempo e operou inúmeros jogadores e que todos tiveram um êxito nisso, né? Ele até estava conversando comigo e ele até me comentou: a gente vai cortar um pouco o teu menisco e tal, e não suturar. Suturar é
costurar.
Só que quem sutura o menisco não pode mais dobrar ele por um tempo, porque ali tem pontos. Esses pontos têm que cicatrizar e aí o teu menisco ficaria, né, ali e tudo mais. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando tu falou que a gente poderia ter escolhido, se de repente te desse a possibilidade, mesmo aí eu estou jogando contigo aqui, mesmo assim eu não sei se tu optaria pela sutura. Porque a sutura te inviabilizaria de jogar por uns 6 meses. E claro, tu teria o teu menisco também, mas eles poderiam te dizer assim: cara, ó, nós vamos te operar, tu vai ficar 6 meses sem jogar, tu perde a final da Libertadores e o Mundial. é, eu acho que assim, ainda assim pode ser que tu optaria pelo que foi feito.
Uhum.
Tu entende?
Sim.
É, por mais que foi negligenciada a transparência, acho que agora é muito fácil dizer que tu não ia optar por isso, né? Mas acho que voltando atrás e pensando, é uma escolha difícil,
sim,
né?
É por isso que eu não nomeio ninguém, eu culpo ninguém, né? Porque eu estava chegando no Grêmio, campeão da Libertadores Mundial. Imagina, olha a oportunidade para mim, sabe? De realizar esse sonho. Então, é difícil falar se eu aceitaria ou não, né? De fazer a cirurgia e não poder jogar. Uhum. Ou fazer o que quiser.
Porque eles não vão te dizer assim, ou tu faz e tu não vai mais jogar, ou tu faz isso aqui, entendeu? Uhum. Porque eu acho que nem os médicos esperavam que o teu joelho pudesse estar com tanto problema a ponto de ter que tirar muito bem,
sim,
isso, né?
Sim.
Não sei, tu vê assim ou tô viajando?
Não, vejo assim. Vejo assim.
Cara, tomara, e eu vou torcer muito, mas muito mesmo, que a gente consiga te ver de novo.
Amém.
Como é que está sendo a tua preparação para isso fisicamente?
Então, agora eu retomo, né? Voltei para Porto Alegre agora, domingo.
Uhum.
Eu retomo os treinamentos, enfim, tem que entrar em forma, perder quilos, né?
Uhum.
Perder uns quilinhos aí para começar a pensar em clube, né? Então, acho que segundo semestre aí a gente consegue.
Oportunidade tem que se dar no segundo semestre. É. Tu vai poder voltar. Agora tu tem que usar esse tempo, né?
É.
Pra poder te recondicionar,
uhum,
fisicamente pra depois voltar a tentar trabalhar com bola.
Eu até pensei, cara, em pedir até uma oportunidade pro Grêmio de trabalhar. Usar a estrutura, sabe?
Eu acho que é
treinamento, de, enfim. Então...
Ainda mais que as pessoas que estão lá te conhecem, né?
Sim, cara? Então, Renato tá lá, né? Renato,
tá
bastante tudo. Amizade com ele. Eu até pensei isso esses dias, então pode ser uma opção, né? De pedir essa ajuda ao Grêmio.
Ah, seria muito legal se o Grêmio pudesse abrir essa porta. E é muito normal, a gente viu recentemente, eu acho que o Pato no São Paulo.
Sim, é.
Volta e ainda jogou ali 3 meses e tudo mais, e uhum, participou às vezes. O cara volta, não tô dizendo que tu vai voltar a jogar, mas ao menos tu pode usar a estrutura,
isso,
né, do clube.
E ficar apto.
Pra poder, cara, ó, meu, a gente tá te ajudando, uhum, a te entregar uma... Às vezes até uma forma de, pô, bonita de poder agradecer os serviços prestados que aconteceram, né? Acho isso ótimo. Tá bem de cabeça agora, meu, tá mais tranquilo.
Graças a Deus, irmão.
Passou.
A Deus. Foi difícil, passou. Né, hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente do que eu tinha alguns anos atrás, né? Hoje eu sou família, hoje eu sou aquilo que nos traz esperança, né? De realizar sonho, porque ainda tem sonho, independente da idade, 33 anos aí, ainda tem
sonho.
É muito
jovem, cara.
Jovem, é. Tenho sonhos ainda. Minha filha pergunta todo dia: pai, teu joelho dói? Não, filha, graças a Deus não dói mais. Então dá pra voltar a jogar, né? Sabe, isso é gratificante pra mim. Então, não é só pra mim o sonho, é pras pessoas que me rodeiam, que torcem por mim.
É, voltar a jogar por ela, né?
Exato. Também.
Começa a falar aí, filho. Olha aqui. Além da carne, nossa, que a gente. Que eu tenho aqui, que é a Las Piedras. Deixa eu só mandar um abraço para todos os meus parceiros, que é importante, né? Para nós pagar as contas aqui. Deixa eu mandar de verdade um abraço pro pessoal. Aqui, ó, esse sal aqui, clássico. Vocês acham em vários lugares. A Dom Fiorello tá comigo aqui. A rapaziada da Desco também. Esportes da Sorte. Neugbauer. Eu vou te oferecer um chocolatinho, mas tu me disse que tu vai ter... Vamos fazer o seguinte, eu vou te oferecer um aqui. 70. Só pra nós dar aquela adocicada. Uhum. E depois o Michel vai focar na sua retomada de carreira. Né? Assim, né, Michel? É isso que nós vamos fazer. A gente tem nessa finaleira...
Exato.
Nós vamos tocar um 1891, é um ano de fundação da Neugbauer, que tá comigo aqui pra nós adocicar a finaleira aqui. Michel, muito obrigado pela tua vinda aqui. Espero que tenha sido bacana, como foi para nós. Foi bem impactante. Eu fiquei bem mexeu bastante. Acho que todo mundo que tá vendo a gente também vai... Acho que é legal para as pessoas também pensarem, sim, né? E ter, verem de alguma forma o outro lado da moeda, né? E foi bacana, cara, ver o teu começo de carreira, onde tu chegou e onde tu vai chegar. Eu tenho certeza que tu tem ainda lenha para queimar.
Amém.
Com bastante fé.
É isso aí. Eu que agradeço. Agradeço mesmo a oportunidade, cara, de estar falando um pouquinho da minha história, um pouquinho daquilo que eu vivi, né? Das tristezas e das felicidades, cara. Muito obrigado mesmo pela oportunidade.
Cadê? Antes de ir embora, o Michel vai assinar. Porque ele fez parte. Muito importante, Michel, por favor. Assina aqui.
Isso.
Que eu vou fazer um videozinho aqui, ó. O Michel assinando. Olha, meu convidado de hoje. Campeão da Libertadores, por isso se junta ao resto que tá aqui comigo. Obrigado, Michel.
Obrigado, irmão. Eu que agradeço.
Irmão, de coração, viu?
Tamo junto.
Tô muito
Obrigadão.
Feliz, Eli, que tu veio aí, que tu tá recuperado. É legal deixar isso claro. O Michel está recuperado e em breve a gente vai poder ver o Michel em algum clube por aí. Vou torcer demais. A gente vai ficar por aqui. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe. Agora é hora de saborear um Neugbauer. Tchau, até a próxima.